Boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Gostava de cumprimentar a todos, gostava de cumprimentar também... Vamos fazer um compasso de espera para que todos estejamos já em condições de iniciar. Tudo a postos? Muito bem. Recebemos hoje aqui em audiência, em formato deputado-piloto, a Brave Generation Academy, que com muita honra recebemos aqui na Comissão de Educação e Ciência, sobre a preocupação relativa aos alunos desta instituição estarem impossibilitados de aceder ao ensino superior em Portugal, apesar de cumprirem todos os critérios pedagógicos e académicos exigidos. Esta é uma questão importante. Naturalmente que os grupos parlamentares terão a possibilidade aqui de exprimir aquela que é a sua visão sobre este assunto. Dizer que este formato em deputado-piloto não é de presença obrigatória, ela é facultativa e, naturalmente, também que os grupos parlamentares com menor representação na Assembleia da República têm sempre mais dificuldade em se fazer representados neste tipo de audiências, pelo que os grupos parlamentares quiserem, dispõem de 3 minutos para deixarem alguma consideração, algumas questões sobre o tema que aqui vos traz. Terão 10 minutos para uma intervenção inicial, e depois, para responderem às questões dos senhores deputados, terão 10 minutos também para uma intervenção final. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, bem-vindos, e, portanto, passava a palavra, não sei se vai ser o time que vai falar.
Exato.
Muito bem, tem a palavra.
Okay. Yeah, okay. Muito obrigado, senhores deputados, e para nós é mesmo uma esperança quando vimos aqui para falar com vocês, porque sabemos que é vocês que têm o poder para fazer as coisas andar para a frente e, obviamente, nós estamos a trabalhar para levar a educação para a frente num mundo que mudou muito, num mundo que está a mudar e hoje em dia já nem falamos do futuro, falamos mesmo dos dias de hoje. A Brave Generation Academy, hoje, por acaso, está cá a falar sobre a Brave Generation Academy, mas eu acho que o que queremos representar é muitas soluções que estão a começar a acontecer na educação, que vão ajudar os alunos a terem um sistema mais flexível, um sistema mais personalizado e, muitas vezes, mais a ter relevante para os dias de hoje e para os alunos dos dias de hoje. Nós também, no fim, se calhar também gostávamos de falar um bocadinho sobre o que também queremos fazer para a escola pública, porque já estamos a fazer isso em vários países no mundo, e para nós, sem dúvida, que gostávamos de fazer cá em Portugal, porque é um projeto que nasceu em Portugal, é um projeto que teve sucesso em Portugal, foi para o resto do mundo de Portugal lá para fora. Então, numa maneira, eu até sinto-me um bocadinho como 500 anos atrás, quando saíram os barcos, hoje em dia estamos a sair novas ideias e ideias que estão mesmo a mudar o mundo em sítios muito difíceis, que se não éramos nós aqui a trabalhar em Portugal, não havia escolas em Gaza, em Kakuma Refugee Camps, em Afeganistão, coisas espetaculares. Também temos aqui a Marcela, que está à frente desses projetos da nossa escola. Agora, o que eu queria falar é que, de momento, há uma discriminação a alunos que fazem currículos que têm equivalência ao currículo português, o britânico, o americano, o IB, que querem fazer numa maneira, vamos lá dizer, de domicília, que o português, que também oferecemos, já conseguem fazer o currículo connosco, numa maneira onde registamos em escolas, eles fazem o currículo, têm o apoio das professoras, fazem tudo e escrevem os exames nacionais e conseguem ter o futuro de ir para uma universidade portuguesa. Os currículos internacional, por causa da falta de enquadramento legal, por causa de umas leis que já são um bocadinho mais velhas, naquele tempo não havia esses currículos, mas desse tempo já começou a haver esses currículos, e esses currículos hoje em dia são dados em escolas, e quando acabam têm equivalência ao português e abre a porta para irem para universidades portuguesas. A gente já tivemos mais que 4 mil pais e mães a passarem no nosso sistema, onde a única solução é eles irem para fora. É os nossos alunos não poderem ir para uma universidade portuguesa porque não conseguem depois ter a equivalência, porque só pode ser pedida por uma escola para ter a equivalência para entrar na universidade, e como não tem essa essa lei que deixa fazer pela uma escola, não conseguimos fazer. Então, a única maneira é de mandar os nossos alunos, que têm cheio de esperança, querem ficar em Portugal, não podem ficar em Portugal. Okay. Eu acho que é uma solução tão simples, porque o que fazemos com o português é registamos em escolas públicas ou privadas e já são alunos, já podem fazer. Muitos dos nossos alunos são alunos muito académicos, porque até já tivemos 3 alunos que foram melhores no mundo, 4 melhores na Europa, e todos esses alunos tiveram que sair e não ficarem em Portugal. Okay? Incluindo meus 2 filhos, que também não puderam estudar cá. E para qualquer pai, mãe, avó, tio, é a pior coisa ir ao aeroporto dizer adeus, ainda para mais quando queremos que eles estejam cá e sejam parte do nosso futuro. Okay? Então, aí já conseguimos atingir coisas incríveis com a maneira de fazer o nosso sistema de educação. Também somos uma escola de excelência, Pearson, só há 6 no mundo, somos uma delas. Já conseguimos ter tudo e mais alguma coisa sobre acreditação, e etc. E em todos os países, os nossos alunos já foram para universidades como Berkeley, Emory, Riddle, temos alumnos em MIT, em Stanford, mas não conseguem entrar cá. Okay? A única coisa que a gente queremos aqui é ter essa oportunidade de poder ter os nossos alunos a ter a equivalência para entrarem nos concursos, para entrar nas universidades portuguesas. A verdade é que, até como viram, foi menos de 16% dos alunos que tentaram entrar no ensino superior. E porquê? Porque já está a haver muitas opções diferentes, que muitas pessoas a começarem a encontrar opções diferentes. Os nossos nem querem diferentes, muitos deles querem ir para as universidades portuguesas. Então, nós só queremos ser parte disso. E aqui era o que queríamos falar sobre isso que está a existir do momento. A nossa solução, como eu também já disse, já foi lá para outros países. Estamos em vários outros países, já temos escolas na Suíça, na Espanha, na Inglaterra, e em algumas desses países já temos escolas dentro de escolas, onde estamos a ajudar as escolas também a mudarem. A Navica Tool já temos em escolas públicas, na Namíbia, em Moçambique, em Quênia, nos Estados Unidos, em Oklahoma. E a verdade é que nós também queremos ser parte dessa solução de como começar a dar soluções para um desafio que é difícil. Como é que vamos resolver a escola pública? Não é um problema só português. Eu vou à volta do mundo, vejo que é um problema. Há sempre menos professores e professoras constantemente, crianças que precisam de ser mais personalizadas. Estamos a ter muitas crianças que têm desafios em termos do que é chamado special needs. E hoje em dia, com a tecnologia, e até é uma coisa que nós na Europa queremos usar, que é a digitalização, a tecnologia, começamos a usar soluções para melhorar isso. E hoje em dia, até na escola pública, com a plataforma que queremos começar a pôr e a dar e a fazer disponível, conseguimos começar a ajudar as professoras a terem menos burocracia, a ter as aulas preparadas, ter tempo para os alunos, que é grande problema, e que todos os professores que querem ser professores querem é tempo com os alunos, mas hoje em dia está a ficar mais e mais complicado, com burocracias, com papelada, e os alunos ficam para trás. E em muitas escolas, até às vezes, há falta das professoras, que também podíamos ter sistemas que pelo menos ajudavam os alunos a continuarem até vir essa professora para a escola. Então, era isso que a gente queria falar nos 10 minutos, abrir isto. O nosso ensino, se irem lá verem o que é uma Brave Generation Academy, é 1 milhão de palavras, vão perceber. E vão ouvir as palavras dos nossos alunos, dos nossos pais. Já tivemos várias testemunhas que foram mandadas pelos pais, pelos alunos. Já tivemos alunos que não estavam a funcionar, vamos lá, no normal, e conseguiram mesmo superar e ter resultados espetaculares num sistema diferente. E é isso que nós queremos. Não é, parece uma coisa super simples, só queremos não ter essa discriminação, fazer acontecer. Sabemos que é possível, só tem que haver a vontade de executar e andar para a frente com isso. Então, muito obrigado outra vez. Se calhar, né, íamos para as perguntas e depois fechávamos.
Obrigado, Tim. Carrego só aí no botão para desligar, dizer que, de facto, pode, a gestão dos 20 minutos pode ser feita da forma como entenderem. No caso, usaram 8 minutos, portanto, poderão ter 12 minutos na intervenção final para responder aos senhores deputados. Pelo grupo parlamentar do PSD vai ser a senhora deputada Inês Barroso a usar da palavra. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores assessores. Cumprimento efusivamente o Tim Vieira, que conhecemos também já deste projeto e não só, de outros projetos que tem desenvolvido no nosso país, e cumprimentando na sua pessoa todos os presentes que hoje estão connosco. Muito obrigada por nos trazerem novamente esta temática a esta casa, à Casa da Democracia, porque apesar de da Brave Generation Academy ainda não ter obtido os resultados que pretenderia relativamente à sua acreditação, chamemos-lhe assim, não tem deixado de ser um assunto que importa ao nosso país, aos nossos alunos, aos pais dos nossos alunos e ao sonho dos jovens portugueses. E, portanto, continua a ser um tema que está em cima da mesa, diria eu. Na legislatura anterior, nós ouvimos também a vossa academia e, na altura, nós dissemos que a situação em debate não, basicamente não resulta de uma lacuna legislativa atroz. É preciso rever, porque tem que haver aqui um entendimento e um cuidado muito grande por parte das entidades que oferecem este ensino, este tipo de ensino, com a devida autorização, que ainda não está enquadrado pela legislação nacional. Portanto, é uma área que vamos ter que trabalhar e analisar conjuntamente. Até porque a criação de regimes jurídicos específicos para acomodar estas entidades pode comprometer os princípios do Estado de Direito e, portanto, na educação. E, portanto, é preciso que se explore o ensino online, as estruturas regulamentadas que garantam uma articulação curricular, a supervisão pedagógica, a monitorização de aprendizagens, tudo isto tem que ser enquadrado. E, portanto, relativamente a esta proposta de regime para alunos de ensino híbrido, temos que ter muito cuidado, até para a sua proteção, quer da Brave, quer dos alunos que o frequentam, para a qualidade de ensino, a proliferação de entidades, porque, por vezes, quando a lei permite que existam, existe até o contrário, que é por algum motivo aparece mais uma e mais uma que está enquadrada na lei, mas que se calhar não tem a qualidade que outras terão. E, portanto, há que regular as entidades e acautelar potenciais injustiças no acesso ao ensino superior. E, portanto, diria eu que esta incoerência dos alunos serem aceitos em universidades internacionais deixa-nos alguma tristeza que nas nacionais não o possam ser, mas, atenção, e repito, temos que o fazer conjuntamente, com muito cuidado, com muita proteção de todos os dados que possam pôr em causa o Estado de Direito em Portugal. E, portanto, por parte do nosso grupo parlamentar, continuaremos a acompanhar a temática, estamos disponíveis para analisar, para discutir, porque queremos que os alunos portugueses tenham as oportunidades que os alunos do mundo têm. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Maria José Guiar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Na pessoa do Sr. Tim Vieira, saúdo todos os presentes. É um gosto, é realmente um imenso gosto da parte do Grupo Parlamentar do Chega vos receber aqui e acolhemos com muito agrado, mais uma vez, o vosso projeto e o vosso apelo. Conhecemos o vosso trabalho e a resiliência com que têm levado adiante este modelo de ensino híbrido, que não pode ser mais ignorado, bem como o empenho que dedicam às crianças e jovens que estudam nos vossos hubs em mais de 30 locais espalhados pelo nosso país. A riqueza do ensino está efetivamente em nosso ver, nas diferentes possibilidades oferecidas aos nossos estudantes para que, de formas dispares, consigam alcançar o que é fundamental, uma aprendizagem sólida e efetiva, uma aprendizagem que os motive realmente e os potencie a alcançar o melhor de cada um. A liberdade de escolha tem espaço na nossa perspectiva. E também, obviamente, no ensino, seja no ensino público, privado, cooperativo ou artístico, seja em regime presencial ou doméstico, ou ainda sobre o modelo que os senhores preconizam. O ensino híbrido, um ensino ajustado ao ritmo individual de cada aluno, um ensino que se desenvolve ora em casa, individualmente, ora numa das hubs, presencialmente, e devidamente acompanhados por profissionais devidamente capacitados para o ensino. O apelo que aqui vêm fazer é justo e merece toda a dignidade. Não pode ser o Estado português a limitar essa situação, impedindo que os jovens que fazem o seu percurso escolar neste modelo de ensino sejam privados de concorrer, como qualquer outro jovem, às nossas instituições do ensino superior. Devem poder aceder à realização dos exames nacionais, como qualquer outro aluno do ensino secundário, proveniente de escolas públicas ou privadas. Está a ser-lhes retirado um direito constitucionalmente constituído. Desculpem a redundância. Ainda mais numa altura em que assistimos a um declínio, como disse há pouco, do acesso dos jovens ao ensino superior, independentemente das razões que tão subajamente conhecemos, vedar o acesso a estes jovens é não só injusto, mas uma incongruência total. Estamos literalmente a enviá-los para fora do país, para poderem completar a sua formação académica, que é reconhecida internacionalmente, quando no seu próprio país são ignorados. E isto não é justo nem aceitável. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, poderão contar sempre com o nosso trabalho e empenho no sentido da resolução desta profunda injustiça que recai sobre estes jovens estudantes. Já o tentamos na legislatura anterior, com a admissão de uma iniciativa que foi chumbada por todos os grupos parlamentares, mas como nada nos demove, quando sabemos que as causas são justas e devidas, poderão estar certos de que novas iniciativas darão entrada da nossa parte. A pergunta, ou algumas perguntas que vos deixo, é saber, desde então, da legislatura passada até hoje, que diligências têm desenvolvido no seio do Ministério da Educação de modo a poderem vir aceite a vossa certificação? E que respostas têm tido por parte do Ministério da Educação? E qual é a situação em que se encontram os jovens que terminaram o seu ciclo de estudos na Brave Generation Academy em junho? Se conseguiram, por exemplo, a ficha ENES, já percebi que não, para poderem candidatar-se ao ensino superior, ou se mais uma vez tiveram de ir para o estrangeiro e prosseguir os seus estudos. E já agora, como referiu também ainda há pouco...
Em concluir, senhor.
Vou mesmo terminar. Em que áreas de formação é que esses alunos, ao ir para o estrangeiro, quais foram as áreas de formação que eles foram abordar? E em que sentido também podem recomendar o tal uso da tecnologia que referiu há pouco, de que forma a melhorar as aulas e a qualidade de vida dos alunos e professores. Muito obrigada e peço desculpa pelo exercício.
Obrigado, senhora deputada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a senhora deputada Aida Carvalho. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas e, naturalmente, a delegação da Brave Generation Academy, aqui representada pelo Tim Vieira. Esta audição prende-se com uma situação reiterada, não é, aqui na Assembleia da República, que é expor a tal situação reportada que os alunos desta instituição se encontram, no fundo, impedidos do acesso ao ensino superior. Em Portugal, tal como todos sabemos, há critérios gerais de acesso que estão claramente definidos pela lei. E há uma objetividade destes critérios em que todos os alunos que tiverem aprovação num curso de ensino secundário português ou habilitação legalmente equivalente, incluindo os cursos estrangeiros, desde que devidamente reconhecidos em Portugal, desde que realizem naturalmente as provas de ingresso exigidas pelos cursos pretendidos, com a obtenção da classificação mínima, e cumpram os pré-requisitos, em casos que os cursos assim o exijam, e a nota mínima de candidatura exigida por cada uma das instituições. Os titulares da habilitação estrangeira podem ainda requerer equivalência junto a uma escola secundária portuguesa ou através da Direção-Geral de Educação. Pois também a lei prevê um conjunto alargado de regimes especiais e medidas de equidade, em que estas medidas verificam-se na existência de contingentes especiais para estudantes com necessidades educativas especiais, garantindo então a reserva de vaga e adaptação exigidas pela respectiva lei, concurso específico para estudantes estrangeiros, países fora da União Europeia, para casos particulares previstos naturalmente dentro do enquadramento legal, ou o acesso ao ensino superior mediante o reconhecimento, validação, certificação de competências e outros percursos devidamente alternativos, desde que certificados. Portanto, os alunos que cumpram estes requisitos previstos então na lei, desde o ponto de vista pedagógico e académico, têm assim por direito os acessos aos processos de candidatura e reconhecimento das suas respectivas habilitações, reservas de contingentes especiais e proteção contra a discriminação, conforme definido na legislação nacional. Não obstante, aqui a questão que nos apraz é este modelo híbrido reside no facto de existirem problemas no reconhecimento legal deste percurso secundário feito nesta instituição. Sei que o grupo parlamentar do Partido Socialista, na legislatura anterior, também recebeu esta delegação. Tomámos boa nota de todos os considerantes que à época foram tidos como absolutamente pertinentes. E agora a questão que eu lhes colocaria era, gostaria de questionar se pretendem alterar o modelo, uma vez que, considerando que o nosso modelo acaba por estar ali muito balizado num quadro legal, ou se tem alguma proposta, efetivamente, que poderá ser reconhecida pela respectiva certificação, não é? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Aida Carvalho. Agora, para responderem às questões dos senhores deputados, dispõem de 12 minutos para o fazer. Faz favor.
Muito obrigado. Como falou, né, a nossa Constituição protege os pais a escolherem ensinos para os filhos e a ter o dever de fazerem. E aqui estamos a querer fazer uma coisa que todos falaram, que até parece o dever dos pais poderem ter essa escolha. Em termos do que a senhora deputada estava a falar sobre como é que podemos proteger os nossos alunos, eu acho que a usar a tecnologia hoje em dia, no que a gente chamamos os nossos trabalhos de casa, quase os work tools que temos, nós conseguimos ver o progresso de uma criança ao dia. Okay? Então, os nossos professores veem exatamente o que aquela criança fez cada dia, os pais veem o que essa criança fez cada dia e o Ministério da Educação podia ver o que é feito cada dia. E podíamos ver o progresso de cada criança diária. E podíamos ver isso até antes de escreverem exames ou chegarem ao fim e perceberem onde é que há as lacunas, o que é que estão a precisar para cada aluno. Eu acho que isso é que é uma grande vantagem e uma das vantagens que a gente gostava de dar ao sistema público, privado, o que seja, a ajudar a ter melhores resultados para os nossos alunos. Eu acho que a verdade é que aqui tudo o que foi feito na BGA foi sempre com o aluno em primeiro lugar. Então, ajuda o aluno, mas pelo ajudar o aluno, ajuda a professora, ajuda os pais, ajuda Portugal. Porque a verdade é mesmo isso, é que nós conseguimos começar a ter um melhor percurso, os alunos começam a ter menos ansiedade, menos problemas do mental wellness e tudo aquilo que também sabemos que está a ser uma ansiedade enorme nos miúdos. Então, tudo isso a gente consegue começar a ter. A nossa tecnologia, como eu também falei, pode resolver o problema de faltar professoras nas aulas. Podemos até ver como é que onde é que as crianças, em conjunto em Portugal, estão a sofrer nas aulas. Onde é que, se calhar, não percebem coisas, onde precisávamos de dar mais informação, etc. E também podíamos até ajudar na mudança de algum currículo que queria ser feito, podia ser feito instantaneamente. Então, há muitos positivos a usar a tecnologia, onde até protege mesmo os alunos. Okay? Conseguimos ver que na BGA, 87% dos alunos prefiram o sistema híbrido e até diziam para os amigos virem. Okay? Então, é uma escolha enorme. Nós também não somos contra a escola pública porque eu percebo o valor da escola pública. Eu andei lá. Tem muitas coisas boas, mas há muitos desafios para ultrapassar que podem ser ultrapassados. Não é deitar tudo fora, é usar tecnologias pequenas para melhorar as coisas. É isso que é preciso ser feito. E para isso é preciso, obviamente, ter este mindset diferente, mudar a mentalidade, perceber que é possível. As professoras querem mudar. Todos os dias eu recebo professores a entrar em contacto connosco. São grandes apoiantes nossos, até, não é? Porque podiam estar a pensar, mas a nossa escola não tem professores, a nossa escola tem professores. Tem os learning coaches, tem as professoras por trás, tem as pessoas que a gente chamamos os regional managers, que tomam conta das professoras. Se uma professora não vem, temos alguém que entra no lugar dessa professora. Conseguimos até dar apoio remotamente, se um aluno tem que ir jogar um desporto ou se está doente, continua a fazer. Hoje em dia, A tecnologia pode fazer grandes coisas, só precisamos de usá-la e saber executá-la. Então, para mim, isso era uma não é? Queria dizer que não há um risco de fazer esse sistema. Sim, é preciso haver os controles, como em tudo, mas às vezes o maior risco é não fazer. Não é? Porque estamos já com um sistema que muita gente acha que está partido por muitas crianças. Então, o risco é não fazer nada e termos mais crianças partidas, porque isso é que é criminal. É a gente termos as ferramentas, podermos executar e não fazer nada. Okay? Hoje em dia também o AI, a gente pode estar com medo da inteligência artificial, podemos ver isso como uma coisa que também vai ser mal para os professores, ou podemos ver isso como uma coisa que pode ajudar muito os professores a ter mais tempo com os alunos. Porque o AI pode ajudar até as professoras a encontrar onde é que estão os problemas para cada criança e ajudar essas crianças. Pode fazer o tutoring de cada criança e onde os professores estão lá para depois apoiar e até ajudar com a motivação, inspirar, tudo aquilo que é preciso que as professoras, quando ficam professoras, pensam que vão fazer e depois não conseguem. Então é um bocadinho por aí, não é? Também, eu tinha feito aqui, como é que está a nossa situação? A nossa situação está em águas de bacalhau, não estão a andar. Okay? Estamos à espera de respostas do Ministério, ainda não conseguimos estar com o Sr. Ministro, estamos à espera. Só que cada dia que a gente estamos à espera é mais um dia que mandamos pessoas lá para fora, é mais um dia que os pais têm todo o direito de fazer o que estão a fazer, são pais que pagam impostos, são pais que obviamente são positivos para Portugal, estão aqui. Né? Quando a gente pensa também, mas os nossos alunos são estrangeiros, mais que 60% são portugueses. Okay? Então, temos que ver isso como uma coisa, não é, que não é só para os estrangeiros. É mesmo uma coisa também, não é, para os portugueses e Portugal que está cá. Então, ainda não temos, eu não sei se o Paulo quer dizer alguma coisa sobre isso, mas ainda não temos uma resposta, ainda ficamos à espera. Só que para nós, não é, como vocês estavam aqui a dizer, os senhores deputados estavam aqui a explicar, eu já vim cá, a minha equipa já vim cá, continuamos a vir cá, nós somos muito persistentes e resilientes, todas aquelas boas palavras que também queremos que os nossos alunos também são. Os nossos alunos já fizeram petições, os nossos alunos já foram à estrada, à rua. Eu não sei o que mais podemos fazer, mas começar aqui a dizer que tem que haver bom senso para fazer o processo andar para a frente. E quando falamos com as pessoas e quando as pessoas vêm visitar, sem dúvida, não é? Também estamos em sítios que, se calhar, não é? O Fundão, o FIR, que não conseguiam ter escolas. O interior, estamos sempre a falar que as pessoas têm que ir para lá viver. Mas como é que vão para lá viver se não há escolas? Não é? Não há escolas para todas as idades, ou falta de professores. Então é isso que a gente conseguimos também ajudar a resolver. E se calhar é o projeto da educação que tem mais impacto no país inteiro, de cima a baixo, e nas nossas ilhas e tudo. Porque é mesmo pensado para o aluno que não tem hipótese de pagar, né? 35% dos nossos alunos recebem bolsas, e para aqueles que têm, mas que não conseguem enquadrar, às vezes, em escolas e que precisam de uma coisa diferente. Okay? Eu acho que só ao saber isto, também sabemos que cada vida que mudamos, para nós é o que faz-me acordar cedo e dormir tarde, porque, e basicamente só pensar na educação e ter paixão por isso, porque estamos a ver mesmo o que fazemos. Eu acho que é um bocadinho aí. Paulo, sobre um bocadinho sobre o enquadramento da lei e o que podemos fazer, só falar um bocadinho aí.
Só respondendo à senhora deputada.
Tem que ligar o microfone.
Desculpa, já está.
Tem a palavra o doutor Paulo Correia. Faz favor.
Respondendo à senhora deputada, os alunos que frequentam a BGA fazem exatamente os mesmos exames que qualquer colégio internacional. E os exames que fazem não são feitos pela BGA, não são elaborados pela BGA, nem sequer avaliados pela BGA. São elaborados e avaliados por uma entidade independente, neste caso Pearson ou Cambridge, que está legalmente reconhecido como um curso que é reconhecido em Portugal e que, portanto, tem equivalência ao 12º ano. Aqui a questão, quase que é uma questão administrativa, que é no acesso à plataforma, quando se tenta candidatar ao ensino superior, pedem, solicitam aquele código da ficha ENES. Tem muito aquilo que nós não temos. Portanto, os alunos da BGA conseguem candidatar-se a qualquer universidade, que só solicita as notas e os exames dos A-Levels e dos IGCSEs, mas em Portugal não precisamente por essa questão administrativa, mas de resto é exatamente as mesmas provas, elaboradas e realizadas ao mesmo tempo que todos os alunos, seja dos colégios mais conhecidos, St. Julian, St. Dominic's, exatamente igual. A questão é que quando saem desses colégios, saem com o código que essa escola fornece, portanto podem aceder à plataforma e inscrever-se com esse código, e os BGA não.
E a nossa solução até era a gente podermos registar os alunos em escolas, e as escolas é que pedem, nunca precisa sair com o BGA, não temos esse como problema. Também tinham perguntado só, né, para onde é que os nossos alunos e o que estão a estudar. A gente temos alunos que entraram em Aerospace Engineering, não sei bem como é que é em português, okay, que é um dos cursos mais difíceis. Temos eles numa das melhores escolas mesmo no mundo, top 3, conseguem entrar lá. Temos alunos nossos que estão em engenharia, a serem enfermeiras, fashion, film, e é pena porque estão lá fora. E ainda outra coisa que também... só por ano agora temos 3 vezes que eles saem da BGA. A última foi 62 alunos, onde quase 50 foram para universidades. E outros é que escolheram outras maneiras de ir para a frente. Então, não é, cada 4 meses temos alunos agora a sair que não podem escolher Portugal, que podiam escolher Portugal. E muitos deles escolhiam Portugal. Outra coisa que também vimos é que o nosso sucesso pelos nossos alunos lá fora está a correr tão bem, que hoje em dia já temos acordos com universidades de Mónaco, de Macau, da Inglaterra, muitas, de Paris, de Berlim, onde estão a dar diretamente bolsas aos nossos alunos para irem diretamente para essas universidades. Porque o sistema ajuda muito os alunos a terem responsabilidade, o accountability, aquela coisa toda. Então, quando vão para as universidades, conseguem ter mesmo muito bons resultados, porque já estão habituados a trabalhar naquela maneira. É uma maneira de coisa. Desculpa.
Só tentando responder aqui a duas perguntas ao mesmo tempo, acho importante separar aqui dois temas, que é a parte da legislação e a parte do modelo pedagógico, porque existem sobreposições. O ensino híbrido, nós, por exemplo, estamos agora a fazer o currículo português, temos alunos a estudar connosco, matriculados num colégio, tudo por dentro do sistema, através do ensino doméstico, ou seja, eles estão ao mesmo tempo no modelo de ensino híbrido e ensino doméstico. O que nós queríamos, que poderíamos fazer com o currículo internacional é exatamente a mesma coisa. Eu concordo completamente com a senhora deputada, tema, não podemos fazer isto assim e de repente há aqui lacunas e criam-se mais problemas do que soluções, mas o regime do ensino doméstico já existe há 30 anos, 40 anos. O que é preciso é, da mesma forma que em 2019 a lei também evoluiu, é preciso agora mais um passo, porque temos uma quantidade de estrangeiros a viver em Portugal que não havia anteriormente. Então, se calhar, o próximo passo é, mantendo os alunos dentro do sistema, para garantir que quando eles cá chegam, não ficam fora de radar, têm soluções, e poderem ficar alocados no mesmo colégio que tem, que é já reconhecido pelo Ministério da Educação, e que leciona um currículo que já existe. E depois o modelo pedagógico que é usado. No ensino doméstico também há pais que preferem ser eles a ser professores, às vezes há plataformas online, há manuais, há explicadores. Isso depois é outro tema. E depois, só relativamente também àquela questão, só para completar o que o Paulo Correia estava a dizer, que é, as escolas internacionais cá em Portugal também colocam os alunos no ensino superior sem avaliação contínua. Ou seja, é tudo na mesma por exame. Não é ensino doméstico, mas a única coisa que conta é o exame. Então temos aqui dois lados, que é escolas internacionais a fazer os alunos tudo por exame e a conseguir aceder ao ensino superior, e depois os nossos alunos a fazer exatamente o mesmo modelo com o currículo português podem aceder, mas com o ensino internacional não podem. Ou seja, existem aqui discrepâncias muito grandes. A nível de solução, eu acredito em fazer passo a passo, ou seja, não atacar um problema gigante de uma só vez. Vamos dividir o problema em problemas pequeninos e vamos resolver este primeiro problema. E vai ser esse o primeiro passo. E acho que aí já conseguimos começar a ganhar confiança, a perceber como é que as coisas funcionam, e depois chegando aí vemos o que é que o futuro nos traz.
Muito bem, muito obrigado. Gostava de agradecer à delegação da Brave Generation Academy o facto de terem aqui estado connosco. Ouviram os senhores deputados as diversas perspectivas que aqui foram enunciadas. Cada grupo parlamentar que sabe que, no âmbito das suas competências, pode ou não, se for o seu entendimento, apresentar alguma iniciativa legislativa no sentido de suprir aquilo que são as vossas reivindicações e necessidades. Agradecer mais uma vez o facto de aqui terem estado. Desejo as maiores felicidades e sede sempre bem-vindos aqui à Comissão de Educação. Muito obrigado.